5 de maio, quarta-feira. Eu sou a Jéssica Greco.
Eu sou o Leandro Neco.
Boa tarde!
Estourado!
Oi, menina!
E aí?
Não é nem acorda, menina, só oi, menina! Nossa, a gente nunca gravou esse horário.
Primeiro eu tô comendo a sobremesa do almoço.
Eu tô esperando um sorvetinho, eu tô esperando derreter um pouco mais aqui pra comer a sobremesa. Nossa, e eu acordei meio-dia, eu não sei a última vez que eu acordei meio-dia, mas... E pior é que eu acho que nem sei o quanto foi de gravar o BBB, porque a gente terminou meio que no horário que a gente sempre termina. Mas eu acho que eu tava tão agitada por ter gravado com a Juliette, ter feito o final do programa. E aí, né, o brasileiro entra no vortex de ler notícia e ficar triste. Daí eu tava... Ontem foi muitos sentimentos esquisitos, assim. De alegria, de tristeza, de raiva, de decepção, de impotência, de muitas coisas. Mas de orgulho do meu trabalho, tipo... Ai, não sei, foi um dia muito louco, Sim. assim, com muitas emoções.
Que também teve o... Antes da gente começar a entrar nas pautas, né... Acho que mais o lance do término do programa, que culmina com o término do podcast, né?
Sim, sim, totalmente.
Então, tipo, é um encerramento de um ciclo aí, né? Querendo ou não, tipo, a gente viveu... Tu viveu trabalhando, mas eu vivi te acompanhando aí juntos.
Sim.
E foi muito doido, né? Foi uma
Nossa.
Correria, foi trampo pra caralho, assim.
Foi muita coisa. Vocês sabem que, assim, eu aqui, a gente... A Vera, né? Eu sou uma senhorinha, eu gosto de gravar as coisas cedo. Então, pra mim, foi muito complicado, assim, tipo, me acostumar com esse novo ritmo. Mas foi muito legal, assim. E aí, falando um pouco da experiência toda, assim, é muito bizarro olhar todo mundo do Big Brother, assim, todos eles juntos, pensar assim, eu falei com todos eles.
Com todos, né?
E é uma coisa que eu sei que todo mundo queria, sabe? É um, eu falei ontem, até isso, é um privilégio e uma responsabilidade, porque ainda mais numa edição que teve tantas pautas delicadas... E personagens ali, pessoas com assuntos muito delicados a serem tratados. A gente conseguir fazer isso com leveza, né? Deixar o programa divertido. E conseguir passar também por essas pautas. Eu acho que é um mérito muito grande que a gente tem, assim. E como equipe, não só eu, Samir, mas Nicolas, Edu, Vinil. Todo mundo que participou junto com a gente, assim mesmo.
Tipo, porque... a quantidade de gente que queria falar com os Big Brothers e vocês falavam... Sabe? Tipo, a quantidade de mídia, né? De veículo, assim, que deve estar correndo atrás de uma entrevista e não pode e tal.
Sim.
E vocês, tipo, toda semana estavam ali falando com algum deles e tal. Muito doido.
E eu vendo assim, todo mundo querendo a atenção dessas pessoas para conseguir uma pauta. E a gente falou com elas. A gente conversou com elas.
Tu conversou com a vencedora do BBB21 já?
Sim.
Hoje não faz nem 24 horas que ela ganhou.
E eu conversei com a Juliette. E aí, o que eu fiquei muito olhando ontem é que rolou... Espero que tenha tido uma grande segurança pra ela, porque o negócio tava muito maluco. E tinham caravanas na porta do Projac, esperando ela passar pra dar tchauzinho pra ela.
Meu Deus do céu.
E assim, gente, pandemia, pelo amor de Senhor Jesus Cristo, as pessoas lá. E aí eu pensei, meu Deus, a quantidade de gente lá pra ver ela. E eu falei com ela. Eu liguei aqui a câmera da minha casa.
Ela viu o nosso estúdio.
Ela viu o Pudim dormindo.
Ai, mas aí o privilégio é dela.
O privilégio é dela. O Pudim.
Ela vê o Pudim é uma coisa
curta. O Pudim, se vocês entrarem lá no meu Instagram, vocês vão ver que a última foto que eu postei é dos prints das conversas. E tava o Pudim lá.
Dá pra ver real?
Dá pra ver o Pudim.
Ah, então a sortuda foi ela.
Foi ela.
Ah, não sabe o que o Chico Biras aqui...
Ele é muito lindinho. Mas uma coisa que eu senti dela é que... Cara, eu gostava da Juliette no programa, né? Nunca fui, tipo, fã fervorosa, mas gostava dela no programa. Achava ela legal, achava ela divertida, achava que ela tinha que ganhar. Mas eu não tinha a dimensão, eu acho, do quanto ela era legal até eu conversar com ela. Porque, cara, não tem como você falar com ela e não gostar dela, gente. Sério. Ela é uma coisa... Não sei explicar. Ela é uma coisa de outro mundo. Não dá pra explicar. Ela é uma pessoa muito fofa, muito querida. Você vê que ela é uma pessoa muito boa. Você vê que ela é uma pessoa muito pura. E ela tava muito emocionada de falar com a gente. Ela, ai, que legal, não sei o quê, falando do podcast. E a gente falou logo depois da Ana Clara, então ela não sabia nada. Aí a gente falou assim, ah, você sabia que sua foto bateu um recorde de foi a primeira, a foto que mais bateu 1 milhão em menos tempo no Instagram. que foi em 4 minutos. Ela bateu 1 milhão em 4 minutos com foto de vencedora. Uhum. E antes esse recorde era da Billie Eilish. Ela foi pra trás, assim, ela, o quê? Sim, você não tá entendendo. Falando da música do Chico César, que fez sucesso, que ela... aí ela ficou assim, gente, mas essa música, ela é uma praticamente uma oração pra mim. Ficou super emocionada, falou várias coisas. Aí a gente falando das redes sociais dela, ela falou assim, gente, eu anotei a senha num papel pra Débora, que é amiga dela. E foi isso, assim, tipo, você vê que ela preparou as fotos antes, mas não tinha ela pelo menos ali. E assim, ela não tinha expectativa.
Sim.
Eu passei pra minha amiga que trabalha com isso. E ela é muito minha amiga, então ela sabe como lidar comigo. E é isso aí. Tanto que assim, não é combinado. Ah, ela falou isso pra fingir. Não, porque a gente entrevistou ela logo depois, da Ana Clara. Ela nem tinha conversado, ela nem tinha visto a Débora.
Sim.
Então não tem essa de, realmente foi uma super produção dela. Tanto não foi uma super produção que a gente falou, mas então, você sabe que tem 30 pessoas trabalhando na sua equipe. E ela regalou o olho, ela falou assim, e quem tá pagando esse povo? Porque eu não contratei, não vou dividir meu milhão meio não. Muito querida. Aí, inclusive, a primeira pergunta que eu fiz pra ela foi assim, Juliette, agora que você tá rica, né? Tem uma coisa cara, assim, que você gostaria de comprar, sei lá, milionária? Ela, gente, não sei, minhas roupas, minhas amigas que compravam pra mim, quando eu ia no shopping, assim, eu não gostava muito de provar, elas compravam as coisas pra mim, ou elas me davam de presente, assim... Mas assim, eu quero um carro, né? Vocês viram o estado do meu carro? E a gente assim, não.
Não sabia nem que ela tinha carro.
A gente não viu o estado do seu carro, sendo que ela ganhou um carro.
Ela ganhou?
Ela ganhou uma Toro, porque a vencedora...
O vencedor ganhava, entendi.
E ela esqueceu que ela ganhou um carro. E ela assim, eu quero comprar um carro. Ela, mas não sei, agora, né? Quem sabe, não sei o quê. Fofa.
Sim.
E aí a gente falou assim, você acha que você vai seguir carreira de cantora? Que muita gente tá falando sobre isso aqui e tal. Todo mundo tem essa ideia. E ela assim... Olha, eu acho que pra ser cantora tem que estudar muito, tem que saber muito. E eu seria, meio que tu, tipo, não lembro exatamente as palavras, mas era que assim, seria muito de mim querer ser uma cantora só porque eu canto afinadinho.
Sim. Então,
assim, eu acho que tem que estudar muito, tem que saber muito pra poder ser cantora um dia. Sabe? Que pessoa fofa, que pessoa humilde, assim.
Não, total. E vendo ela na Ana Maria Braga, assim... Tipo, bizarro como ela não tem ideia da proporção que tudo tomou. E ela também não entendeu o que aconteceu. Porque, tipo, teve um quadro na Ana Maria Braga que era... Todo mundo viu e a Juliette não viu. Alguma coisa assim.
Uhum.
E aí era tipo assim, tu virou videogame. Tu fez o Chico César voltar pro top das paradas.
Uhum.
Tu passou a carreata que teve na Paraíba por causa dela.
Uhum.
Ela virou boneca. Tipo assim, tem um vinho que chama Juliette. E esse vinho virou sucesso de vendas por causa do nome.
Meu Deus!
E ela ficou tipo assim, horrorizada. Mas meio que num clima... Mas por quê?
Ela não tá entendendo por quê.
Por quê? Porque ninguém... Meio que não há explicação, né? Não
Sim.
tem muito como entender o que aconteceu.
Sim.
Porque não existe. Porque mesmo, tipo assim, com o Lucas rolou uma comoção muito foda.
Uhum.
Só que a dele passou muito rápido também. Então ele estagnou muito grande, né? Ele cresceu muito,
sim,
e ficou muito grande, estagnou. Ela rolou uma comoção e ela disparou e não parou mais.
É. E ela não entende. A gente ficava assim, e aí, Juliette, e agora? E agora? Algumas coisas que a gente falava, a gente terminava com, e agora? E ela assim, e agora diga a vocês, gente, o que eu vou fazer com esse bando de gente? Eu mal postava stories, postava
sim.
de vez em quando. Aí a gente falou, sabe quantos seguidores você tem no Twitter? Ela, mas eu nunca postei, nunca usei o Twitter, eu nunca postei, como assim? Aí a gente, você tem 2,5 milhões de seguidores. Ela, isso é muito? Uhum. A gente, sim, você tem 2,5 milhões de pessoas. Ela, tá. Não tem, ela não tem proporção das coisas.
Não tem, e é muito louco. E aí vê ela no programa, tipo... Eu tive a mesma percepção que tu falou, assim, dela ser... Ela parece ser muito querida, muito fofa.
Fofíssima.
E tipo, querendo fazer o... Ela tava... Parecia que ela se preocupava em querer mostrar que ela tinha boas intenções o tempo todo no programa e na entrevista também. Então foi muito bonita, assim, a entrevista dela. Eu achei muito foda quem ela é, assim. Agora eu tô curioso pra saber como vai ser a Juliette aqui, né? Que tipo de celebridade vai ser a Juliette?
Sim.
Né? Se ela vai ser a empreendedora, se ela vai ser a atriz, se ela vai ser a apresentadora, se ela vai ser a que vai criar um monte de ONG, sei lá. Tipo assim, não sei o que ela vai fazer.
Não sei
só
também.
Só que eu acho que vai ser alguma coisa muito legal.
Eu
acho que ela
acho.
Ela realmente vai... Alguma coisa muito foda ela vai fazer.
Sim.
E tô ansioso, assim, ansioso não, estou animado pelo futuro do
eu
que
também.
Vai ser com ela.
Ah, eu virei 100% cacto. É, inclusive, a gente falou pra ela, você tem fãs agora tipo diva pop, assim, tipo Beyoncé,
sim,
Lady Gaga. Você tem, assim, uma legião de cactos, um exército.
Sim.
E ela com o olhinho cheio de lágrimas, ela assim, o que eu vou fazer com isso?
Uhum.
Ela não conseguia entender por que as pessoas gostavam dela.
Sim.
E aí a gente falava, é isso, quando as pessoas entendem você, elas amam você.
Sim.
E ela não conseguia entender, cara. Isso é muito louco, assim.
É porque ela passou 3 meses sendo quase que, tipo, odiada lá dentro, né?
Foi.
Ela, os, momentos onde ela
total.
Os momentos onde ela teve paz e foi de boa foram, tipo, não eram muitos dias corridos.
Sim.
A grande maior parte do tempo ela tava sendo, tipo, galera brigando com ela, xingando ela, dizendo
sim,
que ela tava, tipo assim... Não faz muito tempo que o Gil falou que ela tinha lágrimas de mentira, né?
É.
Tipo assim, e o cara que ela curtia muito.
Sim.
E antes, ela via as imagens, a galera toda reunida rindo da cara dela.
É.
Tipo, nossa, é muito foda.
Assim, a parte boa é, né, disso tudo de ter passado, ela tá tão bem que eu imagino que quando ela vai assistir isso, por mais doloroso que seja, ela sabe que... Ela sabe separar as coisas, né? Ela sabe entender que hoje ela tá bem, as pessoas estão bem, aquilo passou e são dores, mas que seguiu em frente. Tanto que quando a Ana Clara mostrou os eliminados pra ela, aquele ranking de eliminados,
uhum,
a primeira coisa que ela falou também foi, tá todo mundo bem?
Uhum.
E, cara, quem a gente viu as pessoas reagindo.
Sim.
Quem foi a pessoa que falou, tá todo mundo bem?
Uhum.
Sendo que ela é a pessoa que... A grande maioria daquelas pessoas, elas saíram com porcentagens altas. Inclusive por conta dos fãs da Juliette.
Uhum.
Que tiraram essas pessoas com essa taxa de rejeição alta. Eram pessoas que os fãs não queriam que fizessem mais mal pra ela. Pessoas,
sim,
que estavam fazendo mal pra ela na casa. E a primeira coisa que ela fala é, eles estão bem?
Sim.
Para, Juliette. Para de ser fofa. Que pessoa fofa.
É, teve um encontro dela com o Lucas também, que
muito
foi
legal,
lindo, né? Eles se olhando, assim. E aí rolou vários twitters... Falando sobre isso, que quando ele saiu, ele falava pra ela, ganha isso aqui.
Uhum.
Tipo, ganha isso aqui, porque eles se curtiam muito, né?
Sim.
E aí era o print dela e ele se encontrando na final e ela ganhou, né?
Não, e eles falando, tem um trecho da música, que quando o Lucas tava cantando, que eles batem no vidro, você viu,
uhum,
isso?
Sim.
Que eles batem no vidro falando, eu tava lá, sabe?
Uhum.
É, eu vi tudo, eu vivi tudo, então...
Eu tava lá também.
É.
A do Charlie Brown, né?
É. Então, foi muito legal, porque eles bateram no vidro, os dois, e eles se entenderam do tipo... Só a gente sabe o que a gente passou aqui dentro.
Uh-huh.
E que bom que você tá bem aí, e que foda que eu ganhei, porque você falou que eu ia ganhar.
Uh-huh.
Também, você falou pra eu ganhar.
Sim.
Ganha essa porra, eu ganhei essa porra, sabe? Acho que isso foi o máximo, assim, do programa. Eu fiquei muito emocionada com o Thiago Leifert, emocionado.
Sim.
É, ele falando pra Juliette subir no pódio onde ninguém colocou ela, aquilo pra mim foi...
Pá.
Incrível.
Muito foda, muito foda.
Foi lindo. É,
foi muito legal que ele falou, tipo assim, sobe no pódio que ninguém te colocou, mas aqui fora tu foi o primeiro lugar o tempo todo.
Isso é muito foda.
Tipo assim, todo mundo sabia.
Uhum.
A Globo não podia falar, mas a Globo sabia que ela já tinha... Ela ganhou o Big Brother faz 2 meses.
Claro.
Entendeu? Que ela, tipo assim, ela... Meu, ela aguentou o bagulho no osso.
Sim.
E foi.
Sim.
Sabe?
Sim.
Nossa.
Eu acho que é isso. E tem uma coisa, né? Você não pode falar nada ou mostrar nenhum tipo de favoritismo.
Sim, total.
Só que, cara, não tinha como pela força dela, pelas pessoas que gostam dela. E eu acho que a narrativa dela foi muito bonita e muito importante pra mostrar como as pessoas podem ser boas. E foi o que o Thiago falou, assim. As pessoas maltratam você, fazem coisas ruins e você tenta entender por quê. E você só oferece a mão, que foi o que ela fez, sabe? Ela fez isso com todo mundo, em todos os momentos.
Sim.
Então as pessoas achavam que ela era falsa.
É, então, porque ele fala também no discurso, né, que, tipo, tu tinha tudo na mão,
uhum,
pra tipo, ser uma pessoa rancorosa, pra, tipo, bater no menor quando tu podia e tal,
sim,
e tu não fez isso.
Sim.
Tu nunca fez isso.
Ela podia ter corongado ali total.
Tipo, depois do Gil ter falado mal dela pra caralho, ela foi com o Gil e falou, meu, tu não é essa pessoa.
Você não é isso.
Para de fazer isso, Gil, eu gosto de ti. Tipo assim... Mano, se fosse eu ia falar, mas vai te fuder,
sim,
falando,
sim,
sou teu bro, tá falando mal de mim.
Aham.
Uhum. E ela não, ela foi tipo assim, mano, eu te conheço, eu sei que tu não é essa pessoa.
Sim.
Tipo assim, isso é muito foda.
Não, ela transcendeu ali dentro, gente, porque pra manter a cabeça ali naquele lugar tem que estar assim, ó, em outro nível. Ai, mas foi lindo, foi tudo. O BBB tá 1 daqui a pouco tá no ar também. É, falamos com o Fiuk e a Camila De Lucas também, né, não podemos esquecer. E, gente, foi muito legal gravar com o Fiuk. Foi muito legal, assim.
Ai, eu não aguentava mais ele. Qualquer coisa que acontecia...
Eu amo isso. Mas foi muito divertido, assim. Tanto ele quanto a Camila, assim. Acho que... Ah, todo mundo saiu, já tá mais leve. Saí em terceiro, segundo, terceiro lugar, sabe que não tá cancelado. Ganhou dinheiro. Camila felizona. Então, assim, foi muito legal. Todo mundo, assim, eu tô muito feliz com esse trabalho. Muito realizada profissionalmente. Acho que eu superei muitos medos meus, assim, de... profissionais mesmo, de encarar certas coisas. Então, eu tô bem feliz e muito confiante, assim, pro futuro, pra outras coisas. Quem sabe, né, gente? Vem aí. Tô
outras
muito feliz.
Oportunidades.
Pois
a
é.
A gente não sabe.
A gente não sabe. Mas, enfim, vamos falar só da... uma última coisa?
É, que a gente não podia deixar passar, né, na verdade.
Exatamente.
Ontem o Paulo Gustavo, né...
faleceu.
Nos deixou aí, faleceu em virtude de complicações da Covid... E a gente já tinha falado sobre ele no programa algumas vezes, eu acho, né? Sobre,
sim,
tipo, como eu sou fanático por Minha Mãe é uma Peça e tal. E como a gente admira o trabalho dele, assim. E aí, putz, aí pesou ontem, né? Não teve como conseguir passar ileso por isso. Acho que praticamente 90% dos brasileiros provavelmente também. Que o quanto ele conseguiu invadir todas as casas, né?
Uhum.
Com humor e com um monte de pauta muito significante que ele trazia com ele, assim. E, nossa, é muito triste pensar que ele morreu em virtude de uma doença que tem vacina e a gente não tem porque o presidente não comprou.
Eu acho que isso é o que mais me angustia e que me deixa mal, assim. Eu vi a quantidade de gente ontem postando, falando do Paulo Gustavo, quanto ele mexeu com as pessoas. E eram pessoas totalmente diferentes, de círculos diferentes, de bolhas diferentes, que eu via na minha timeline falando. Porque ele é essa pessoa que conseguiu atingir todos os grupos ali. Ele realmente conseguiu unir muita gente dentro do humor dele. Fazer um humor como um homem assumidamente gay, se vestindo de mulher... falando sobre a família brasileira e a Dona Hermínia, principalmente, né? Falando sobre essa coisa da mãe brasileira, que é muito clássica, que é um pouco da Dona Lourdes, que é o que a gente vê muito na TV, que é as nossas mães. Não tem como não se emocionar, porque parece que a gente perdeu um membro da família.
Uhum.
Sabe? Eu acho que é muito louco isso. Assim.
Eu fiquei, tipo... não minimizando as outras 410 mil mortes que o Brasil teve, né? Até porque, tipo, eu também perdi várias pessoas queridas aí nesse último ano, mas é que acho que a morte dele simboliza muita coisa, porque, tipo, assim, ele é uma pessoa que tinha saúde, né?
Sim.
Que tem acesso às melhores condições para cuidar da própria saúde.
Sim.
E isso mostra o quanto essa doença é traiçoeira, né?
Uhum.
E quanto ela pode atacar qualquer pessoa e levar qualquer pessoa, e que a gente não pode descansar. Né, de
sim,
se cuidar e nada pode mudar. E o quão triste é, tipo, a pessoa ir tão cedo no, tipo, no auge da carreira. Ele tá no auge quase que desde que ele começou, né? Porque ele é um cara muito incrível, assim. E tudo que ele fez foi foda. Hoje, no encontro da Faixa Bernardes, o programa foi sobre ele. E era as pessoas muito falando disso, assim. Que ele tinha o dom de onde ele entrava... ele criava as conexões das pessoas. As pessoas se conectavam através dele. Ele invadia os lugares, assim. Muita gente falou que, tipo... ele foi um furacão que passou pela nossa vida.
Sim.
Né? Tipo... e aí, com dois filhos recém-nascidos, né? Deixou o marido também, assim, tipo... e passou vários vídeos dele no ano passado... onde, tipo, num call, assim, ele falando que tinha muito medo da doença.
Uhum.
Que ele não queria pegar porque ele não tinha muitos estudos sobre essa doença. E vai que ele pega e morre, sabe? Ele falou isso num coisa, assim. Então, tipo, ele... eu vi, pelo menos a Faixa Bernardes, a galera falando que ele tava se cuidando muito, assim. Então, meio que foi um imprevisto, uma fatalidade muito bizarra. E que nos levou a uma pessoa muito importante, tipo, da história do humor brasileiro, da TV brasileira, assim.
Sim.
Ele vai ser eternamente lembrado, sabe?
Sim. E num dia que a gente tava com uma CPI da Covid aberta.
Sim.
Pra entender por que a gente sabe por que, né, gente? Mas enfim, por que a gente não tomou vacina ainda? Por que as coisas estão tão lentas quanto estão hoje, assim? E eu falei ontem no Instagram, até no Twitter, enfim... ficar em casa é um ato político. Você não sair, você não ir em festa clandestina, você não aglomerar... você não ver as pessoas com distanciamento social, você não usar a máscara adequada, você está sendo, também, você está corroborando para uma coisa que, infelizmente, o governo quer que aconteça, que a população morra. Então, assim, desculpa pensar o clima, mas é isso. Fiquem em casa, tomem cuidado. E isso eu digo, assim, para as pessoas que podem ficar em casa, tá? Esse é o ponto. Não é a pessoa que precisa sair para trabalhar. Inclusive, porque se as pessoas tomassem mais cuidado e ficassem mais em casa, quem precisa sair para trabalhar sairia com um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho menos de medo. Porque é isso. A gente precisa entender que a gente vive em comunidade. Por mais que as pessoas não queiram, por mais que você chega no ônibus e a pessoa não vai sentar do teu lado em tempos normais, né? Pensando aí que dá para sentar a distanciamento no ônibus. Não tem como você falar sobre essa doença e não falar sobre política. Então, por favor, tomem cuidado. É para assustar mesmo quando a gente perde uma figura tão simbólica, ainda mais do humor, que é uma pessoa que trazia tanta alegria e tanta gente se identificava. Entendam que é para assustar mesmo. Por favor, tomem cuidado. Ai, e é isso. Não vou me estender.
E aí fica também nosso, né, tipo, nossos sentimentos, a família, assim, e tipo, que o tempo consiga confortar de alguma forma, né? Porque não,
sim,
não tem muito o que falar, né? A gente também tá bem abalado com essa história. Eu era muito fã dele, né?
Sim.
Então,
eu,
tipo,
aprendi a ser fã dele com você.
Tô muito...
Vocês viram aqui, né?
Me pegou muito, assim. Então, a gente até se organizou aqui pra próximo de Arte Séries. Vai ser sobre Minha Vida em Marte.
Vamos dar risada.
E aí, vamos ver o filme. Vamos falar sobre as obras que ele deixou aí. De tanta coisa que ele fez, né? E tanto sorriso que ele botou na cara de todo mundo. Então, o mínimo que a gente pode fazer... Sei lá, nem sei se é o mínimo, mas enfim, dá alguma coisa.
Sim,
que a gente queria fazer. Né?
Eu queria também aproveitar e deixar um carinho para todo mundo que perdeu alguém próximo. Não só ontem, porque ontem a gente teve mais de 3 mil mortes, né, não São Paulo. Mas é um tempo difícil, a gente aqui não fala sobre as coisas que estão acontecendo, porque a ideia é justamente a gente desanuviar, mas eu acho que tem momentos que não tem como não falar. E, enfim, pra gente terminar isso aqui feliz e animado, pra gente poder cantar essa abertura dando risada, vamos focar nas obras do Paulo, porque é isso, sempre foram coisas pra gente dar risada, então a gente tem que terminar aqui rindo também, que é a melhor forma da gente celebrar a vida dele. Então é isso, Minha Vida em Marte, eu lembro muito de ver no cinema, ela falando, como é que é, falando quando ela esbarra nas pessoas... Ai, sorry. Vamos esbarrar em alguém e falar sorry. Então é isso. Finjam que agora vocês estão esbarrando alguém falando sorry. Pra gente terminar isso aqui mais animado, tá?
Vamos lá.
Amanhã tem e-mails, tá bom?
Te jura.
Amanhã vem os e-mails.
Dale, 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 dale.